Nós já estamos no último dia do mês de agosto, vem aí o mês de setembro, e a produção convidou aqui o Derrair Bortolato Peninha, presidente da Sociedade Rural do Oeste, Sociedade Rural do Oeste que promove a Expovel, para a gente falar sobre os preparativos, como é que estão os trabalhos, visando justamente esta 42ª edição. Peninha, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia a todos que nos ouvem, mas eu que agradeço, né, o espaço que você está nos dando aqui para falar da Expovel e assuntos pertinentes ao agronegócio, à agricultura, que a gente está aí trabalhando por isso. E a Expovel nada mais é do que uma representação da agropecuária na região oeste do Paraná.
Aliás, vamos começar... Daqui a pouco vamos trazer as atrações, reforçando para os ouvintes, vamos falar da Expovel. Mas falando da agricultura, falando deste momento que os agricultores estão atravessando, os preços, o preço do boi também, qual que é a análise que você faz, Peninha?
Nós tivemos aí no último ano uma queda muito, muito grande, substancial, em todos os produtos agrícolas. O boi nós tivemos em R$130 a menos do que a gente vendia o ano passado, ou seja, isso aí significa para o produtor R$8 o quilo a menos do que eu vendia há um ano atrás para o frigorífico. Eu estou vendendo a 8 a menos hoje. O frigorífico também está repassando a menos para o mercado. Agora, a pergunta que está no ar e a revolta que a gente está tendo é o seguinte: o mercado repassou isso para o consumidor? Que nos interessa é o consumidor. Sem o consumidor não adianta eu produzir. Agora, nós baixamos R$8 o quilo. Então, hoje nós estamos trabalhando totalmente no vermelho, muita gente passando de gado já para reflorestamento, porque não compensa mais criar gado, isso vai faltar lá na frente. Então, esses R$8, se fosse baixado lá na gôndola do supermercado para o consumidor, tudo bem. Alguém está sendo crucificado, mas alguém está sendo beneficiado, alguém que precisa, que é o trabalhador. Agora, quem que está sendo beneficiado com isso? O produtor está pagando caro, R$8 a menos por quilo, isso significa 40%. A menos, nós não tínhamos lucro de 40%, então nós estamos no vermelho, nós baixamos 40% o nosso produto. O frigorífico não está ganhando dinheiro, estão berrando que estão trabalhando no vermelho, os frigoríficos pequenos, não estou falando dos grandes, que são um monopólio, que é eles que estão fazendo isso, inclusive. Só que o mercado não baixou esse valor na ponta. Então, alguma coisa está errada, o mercado está ganhando todo esse dinheiro? Não sei, mas hoje nós contratamos uma pesquisa para ir nas gôndolas do supermercado de toda a região, ver os preços, e nós vamos comparar com os preços que o frigorífico está passando para o supermercado. Ver que margem que esse povo está ganhando, porque quem está pagando essa conta é o consumidor e o produtor. E o frigorífico, no meio, ele é obrigado a comprar barato e vender barato, porque senão o mercado não compra a carne dele. Ele tem que baixar o preço. Ele baixando o preço, ele baixa para o produtor. Mas mesmo assim, eles estão trabalhando no vermelho ainda. Porque tudo que ele compra hoje, vai vender amanhã, baixou. Esse estoque que ele comprou e baixou, ele perdeu dinheiro.
Você falou que está acontecendo aí um levantamento, mas você suspeita do quê? O que poderia estar acontecendo?
Eu ainda não tenho certeza, mas suspeito que o varejo, mercado, casa de carne, não estão repassando isso ao consumidor. Eu suspeito que eles são muito poderosos. Eles que impõem o preço, não é o frigorífico que põe o preço para o supermercado. É o supermercado que diz: eu quero pagar tanto hoje. E ele força um, dois, três, o camarada vende para ele. Porque depois que você matou um boi e foi para o frigorífico, o frigorífico matou um boi e foi para a câmara fria, ele nada mais é que um defunto, tem que ser enterrado. Ninguém quer ficar com um defunto dentro de casa, né? E o boi, ele tem um prazo de validade, resfriado. Aí ele tem que vender. O mercado segura o preço, o camarada baixa. Aí o frigorífico baixa o preço para vender para o supermercado mais baixo, o supermercado não vende mais baixo para o consumidor. Mas o frigorífico que vendeu mais baixo, baixa para comprar do produtor. Entendeu? Uhum. O produtor perde e o consumidor perde, e ficou essa vala no meio que, segundo os frigoríficos, só de ontem para hoje, eu falei com 4 donos de frigorífico que me ligaram por causa de umas notas que andou saindo aí, chorando que eles estão perdendo muito dinheiro e o supermercado está... Supermercado que a gente fala é a rede consumidora, não é só supermercado, tem açougue, distribuidoras. Eles acham, e nós então pegamos, contratamos uma pesquisa para ir nas gôndolas ver, pegar 20 itens mais consumidos e ver o preço que o frigorífico está vendendo e o preço que o mercado está vendendo. Não que com isso nós vamos impor a margem do mercado, mas vamos ficar sabendo.
Só para ter certeza.
Para ter certeza que todo mundo tem que trabalhar com a margem e repassar. O consumidor é a história de tudo, do supermercado, do produtor, do frigorífico, da própria rádio. Sem o consumidor nós não vivemos. Agora nós não podemos matar o consumidor.
Isso está acontecendo neste ano ou já acontecia anos anteriores?
Já aconteceu, mas só que os anos anteriores era menos. Você veja bem, nós vendíamos uma arroba de boi a R$330. Hoje nós vendemos a R$200. R$130 a menos por cada 15 quilos de boi. O frigo lá na ponta não baixou. Se esse boi voltar agora a R$330, a pergunta é: o mercado vai ficar com o mesmo preço de hoje? Ou vai subir proporcionalmente ao que subiu? Porque quando baixou de 330 para 200, não baixou para o consumidor. Se ele voltar a subir, é ganho duplo daí. Aí seria uma covardia. Que se subir para o consumidor novamente, o consumo cai. E as pessoas precisam comer. E aí, como é que você faz? Você precisa de produzir. Então, vamos fechar a agropecuária no Brasil. Tudo bem, mas as pessoas precisam comer.
E as mensagens chegam aqui, Peninha. Vamos ler algumas mensagens e você responde por conta e risco, pode ser?
Tem problema.
A Marta diz o seguinte: caiu o preço no supermercado. O preço da carne, sim. E os insumos também foram reduzidos. Por que os pecuaristas tanto reclamam? Caiu também os preços dos insumos? Os custos?
Não, os insumos da agropecuária, mão de obra, arame, palanque, vacina e assim por diante. Pergunto para ela, não sei, eu não vi aonde eu compro arame e não vi nenhum preço baixar. Eu compro lasca para fazer cerca, só vi subir. A mão de obra, nós trabalhamos com muito diarista. Vê se eu acho um diarista hoje para trabalhar por menos de R$200. Há um ano atrás era 100. O salário, esse pouco subiu, mas também subiu. Eu não sei qual é o insumo da agropecuária. A única coisa que baixou um pouquinho foi o sal. Isso realmente baixou. Agora, o insumo da agricultura, se ela está se referindo a isso, o adubo realmente baixou. Mas o adubo baixou agora. O que eu for usar daqui para frente, ele vai me refletir no meu custo para frente. Mas o que eu usei o ano passado, eu usei adubo para plantar soja, milho, adubar meu pasto, adubo de R$6.000. Hoje ele está R$2.500. Realmente, daqui um ano eu vou ter um reflexo na agricultura, que se eu vender o soja a R$120, como ele está hoje, não tem problema, o custo baixou. Mas esse que nós estamos vendendo hoje, nós estamos com um custo altíssimo, com prejuízo. E sempre foi assim.
A alimentação do boi é milho? Qual que é a alimentação do boi? Esse boi que está sendo negociado aí, que você faz referência, o preço caiu também?
Nós temos boi confinado, que é milho e farelo e silagem.
Farelo de soja?
Farelo de soja.
E caiu milho, também o preço da
caiu,
soja?
Caiu. Só que o milho que nós estamos usando hoje é o milho que nós compramos na safra passada. O milho que nós vamos comprar hoje, ainda vamos comprar um milho de R$50. O milho que nós compramos, que nós estamos usando ele hoje, é um milho de 90. Então você veja a diferença. Mas nós temos que usar esse milho. A cooperativa comprou, nos repassou, fez ração. Esse custo pode refletir lá na frente. Agora, mesmo eu usando um milho de 40, o boi a R$200 dá um prejuízo e grande. Então, tem gente soltando o boi do coxo para o pasto e tem gente fechando o confinamento. O que é isso? É ruim porque lá na frente dá um reflexo de falta, o preço volta a subir muito novamente. Então, o pessoal da cidade, eu não sei a Marta se ela tem conhecimento, talvez deve ter, né? Porque ela falou sobre custos. Não é bem assim que você baixa o milho hoje e eu baixo a carne amanhã, mas esse milho que eu tenho é um milho que eu comprei lá atrás. Eu não posso comprar milho todo dia, tenho que comprar milho e estocar. Bom, problema meu, eu vou perder, mas é o que está acontecendo, o problema meu, estou perdendo.
O Sandro diz aqui, o Peninha tem razão, tem muitas coisas neste período que não são fáceis de se entender. E como que os produtores estão fazendo, amargando os prejuízos? Como que faz para pagar essa conta, para ajustar aí o balanço desse período onde há esse prejuízo, Peninha? Aí a coisa interna, de repente, mas o que você pode
não
falar?
Não, não é interno, não. Por que o cidadão que está há 40, 50 anos na agropecuária vai no Banco do Brasil fazer custeio? Vai no Banco do Brasil pegar dinheiro para capital de giro? Se ele em 40 anos ele não conseguiu ser autossuficiente, é porque tem problemas. Senão ele não pegaria dinheiro, para que pagar juro? Ele vai lá, mas o juro da agrícola é barato. Não é barato, não. 1,5% pega você R$1 milhão e paga todo ano 550 mil de juros. Vê se é barato. Não é barato, não. E para você manter agropecuárias, dinheiro, qualquer milhão não é muita coisa, não. E você paga 15% de juros, 18% de juros ao ano. tira da onde vendendo boi a R$200? O soja que eu produzi com adubo de R$6.000, porque o soja estava 180 a 200. Hoje eu estou vendendo ele a 125 a 130. Esse prejuízo você vai amargar ele, não tem jeito. Ah, como é que vai fazer? Vai no Banco do Brasil, pega custeio para fazer a próxima. Você não tem nunca dinheiro para fazer a próxima safra em função dessas coisas. O ano passado a soja foi a R$180. Tudo beleza. Só que deu uma seca, o cara não tinha o soja para vender, foi para 180 porque faltou. Não adianta o preço e não ter o produto. Agora nós temos o produto, mas o preço é muito baixo. É difícil de acertar essa conta. Então não é reclamar, não. Quem está ganhando dinheiro não reclama. Eu nunca vi alguém ganhando dinheiro reclamar. Só reclama quando falta no bolso. Então, mas o que a gente está preocupado é que se haja uma equação. Não está preocupado com o pecuarista ou o agricultor ganhar dinheiro. Ele tem que ganhar dinheiro, mas ele tem que ter um repasse lá na ponta para o consumidor conseguir comprar. Que o que nós estamos reclamando na carne é isso. Baixou para nós, não baixou para o consumidor. Ela disse que baixou, eu não sei. Nós vamos fazer um levantamento hoje, contratamos uma empresa para fazer um levantamento.
E vamos trazer depois esses dados aqui.
Eu vou trazer esses dados para você, porque... E eu não tenho notado, pelo menos as pessoas que eu falo...
Ou se baixou, não baixou na mesma proporção. De repente baixou, mas não baixou na proporção.
Nós tivemos uma baixa de R$8 o quilo. Agora eu te pergunto, um quilo de alcatra baixou R$8? Eu acho que não. Mas não posso afirmar, nós vamos ter esses números. Porque... Se baixasse R$8 um quilo de costela, hoje ele estaria R$12, mas o quilo de costela foi para R$25, quando o ano passado ele era mais barato, inclusive.
A Helenice está dizendo aqui que baixou mais de 10%, dependendo do item. Ou às vezes depende da oferta também que o mercado
também,
faz, às vezes
também
acaba impactando, mas no geral vocês não observaram essa queda.
Nós estamos indo de acordo com a reclamação da população, por isso que a gente não vai criticar ainda antes de levantar.
Tem que pegar os dados oficiais ali.
Nós pegamos os itens mais consumidos das carnes e vamos levantar eles. Nós temos a tabela de 8 frigoríficos do Brasil aí, tirando os grandes que fazem muita exportação, porque quem faz exportação é o seguinte, ele vai lá fora, faz um... Não vou falar nome aqui, mas de monopólio. Ele vai lá fora, faz um contrato de milhões de quilos em dólar e vem aqui, pisa na cabeça do produtor. Porque daí ele compra barato e o pequeno vai atrás. O pequeno tem que comprar barato, porque senão o outro vende barato. O que nós queremos é o seguinte, baixou, repasse para o consumidor, então.
O Dinarte está dizendo aqui, cidade depende dos produtores para sobreviver. Só fez essa mensagem. O Ademir, isso é coisa de esquerda, é coisa do PT. O Lula disse que ia derrubar o preço da carne. Você acha que isso é coisa do PT? Ou é difícil falar isso?
É difícil falar isso, porque eu não sei se ele tem essa capacidade toda de manipular preço. Eu acho que isso é consequência mundial. Nós estamos com um problema no mundo. O mundo todo está com problema de inflação. A China não cresceu o que deveria crescer. A Índia não cresceu, que são os países que com volume muito grande de gente. Mas essa consequência vem aqui. Quando nós tivemos aí 2002 a 2010, que foi outro governo do Lula, o mundo estava crescendo. Então não era o Lula só que era bom, como agora não é só ele que é ruim. As coisas não dependem só de um governo, não acredito. Ele pode criar leis, problemas, sim, pode. Quer mexer com índio, quer mexer com sem terra, cria as leis internas que complicam. Mas com relação a preço, eu não vejo assim tanto poder do governo mexer, não.
O mercado é livre, as circunstâncias vão determinando alguns rumos, é isso?
Exatamente, o mercado é oferta e procura. O que eu estou reclamando agora aqui é que não está tendo a procura, porque eu acho que o preço está alto, eu acho, nós vamos ver isso. Então se o preço está alto, não tem procura. Se não tem procura, não tendo essa demanda, o preço lá na ponta, lá no produtor, cai. Então tem que ter procura, para isso tem que ter salário. O governo também está sofrendo com isso. Nós estamos falando de um saco de soja 180, hoje em 120, 130. Essa diferença de dinheiro de R$70, R$60, não está circulando no mercado. Falta dinheiro para todo mundo. A arroba de boi que era 330, agora é 200, falta 130, que não está, esse dinheiro não está circulando no mercado. Ele não estando circulando, ele não gera impostos. Então você imagina quanto que vai cair a arrecadação do governo no setor agrícola, que representa mais de 30% do faturamento. Então, o governo vai arrecadar menos também. Todos sofrem junto com isso daí. E nós temos 95% que são consumidores de renda mais baixa. Então, nós precisamos equacionar onde essa pessoa consome. O governo tem que trabalhar em cima dele. Que daí o produtor, essa pessoa consumindo, o produtor vai vender bem o seu produto.
O Magno está participando aqui, diz que mexer com o índio, o Marco já está há 4 anos para ser votado. Está sendo votado aí o marco temporal, né? está em andamento, 2-2 é o placar, vai ser retomada hoje a votação, o julgamento, enfim, a gente está acompanhando, inclusive os ouvintes podem acompanhar na programação nacional. O Nelson, muito obrigado, também nos acompanhando, o Ademar, sempre ligado, o Rodrigo, quem mais está aqui, o Caio nos acompanhando, o Vander, César, o Peninha tem razão, gostaria de ver também esses números, eu acho que tem muita coisa estranha. César, você é pecuarista? César, dá um toque aqui. Tem muita gente apoiando aqui essas observações, não é? Sendo que o agricultor precisa ter um apoio maior, ou o produtor rural, ou o homem do campo. O agro é a mola propulsora da economia. Bom, e aí vai. Vamos falar um pouquinho da Expovel. Como que estão os preparativos, Peninha? Nós estamos aí há pouco mais de 20 dias, há 20 dias, pode dizer, né? Amanhã é dia primeiro.
20 dias. Os preparativos, a gente está, faz dias que estamos trabalhando, lá você fica lá dentro do parque, está até bonito de ver o movimento, que material, aspecto limpeza, pinturas, reformas, manutenção elétrica, manutenção da área de bombeiro e portões, enfim. Você está fazendo toda a parte estrutural, física, deixando que fique bonito. E eu nunca vi como que tem tanto serviço, você pensa que não, começa a mexer, é uma pedrinha que soltou aqui, um meio fio que quebrou lá, um portão que quebrou na frente, assim vai, né? O dia inteiro você tendo que mexer com coisa. Mas aí na parte de organização, que é o mais difícil, é você, a contratações dos artistas, que você tem que conseguir datas, muitas vezes a data da Expovel não coincide com o artista que você quer, mas isso vem desde março sendo discutido lá com a empresa que organiza os shows para nós, que é a Bacana Eventos. Ela conseguiu equacionar, e o mais difícil era isso aí. E pra você ter uma ideia, eu acho que em Cascavel nunca houve uma Expovel com 6 shows. Nós temos 6 shows esse ano em 5 dias de feira.
Promete, sem dúvida, uma movimentação intensa, um público. Aliás, teve uma moça que agora há pouco, quando o Peninha entrou aqui no estúdio, ela veio e deu um abraço no Peninha apertado e falou assim: eu quero dar um abraço no Luan Santana. Luana Prado. Quem mais? É Neto e Cristiano, Gustavo Mioto. Quem mais? Ana Castela, que está fazendo sucesso aí em todo o país, está arrebentando a menina. Pedro Sampaio. Enfim, são shows que realmente o público gosta. O público pediu, foi isso?
Basicamente a gente ouve, solta as coisas no Facebook, eu não sou dessa área, mas o pessoal de pesquisa faz, né? Fica ouvindo o público. Não satisfaz todo mundo? Não, não faz, não satisfaz. Mas pega pela maioria, eles vão vendo o que está em evidência, o que está levando o público para os shows. E aí eles chegaram à conclusão que esses seriam os artistas disponíveis e que trazia público. Então nós vamos ter, nós tínhamos um problema há mais de 30 anos que eu frequento Expovel, que eu estou lá dentro, a gente sempre teve uma reclamação que era o seguinte, fechava os portões, cobravam todos os dias. E aí muita gente dizia, eu não gosto de show, eu gosto de rodeio. Eu não gosto de show e não tenho dinheiro para pagar show, mas eu queria levar meu filho para ver os animais, para ver o parquinho, para comer um pastel, para comer um cachorro quente, para brincar numa roda gigante, assim por diante. E eu não vou pagar, é para entrar, que se eu não vou ver o show, eu vou gastar no parquinho. Então, e a gente, eu digo, a gente segue a tendência do povo. O que nós fizemos esse ano? Quarta-feira, Luana Prado, portões abertos. Então, na quarta-feira, na abertura da Expovel, quem quer ver show, vê. Quem não quer ver show, vai estar tudo funcionando lá e portões abertos. Aí, quinta, sexta e sábado, a partir das 6 da tarde, cobra-se. Durante o dia, você quer ver a feira, quer ver animais, quer fazer alguma coisa, lá durante o dia o portão é aberto. A partir das 6, já começa a cobrar para os shows. Então, quinta e sexta, sábado, nós temos na quinta-feira Luan Santana. Na sexta-feira temos Henrique e Juliano e Gustavo Mioto, né? Uhum. No sábado, Ana Castela e Pedro Sampaio. Aí no domingo, o encerramento do rodeio com portões abertos novamente, com 1 quilo de alimento para a entidade. Bom, então veja bem, nós temos 2 dias para aqueles que não querem show e querem levar a família e as crianças, e 3 dias para quem gosta de show, vai assistir o show e pagar os shows. Então, tentar atender os dois públicos.
Nós vamos fazer o seguinte, Peninha, a gente não conseguiu falar muito a respeito da Expovel, vamos para São Paulo, vem aí o repórter CBN com as últimas notícias do país do mundo, e a gente volta para fechar aqui, para trazer mais informações. Tem algumas perguntas em relação aos shows, ouvintes que interagem com a CBN, você pode participar sempre, espaço aberto, democrático, 991-37-7533, as últimas notícias do Brasil e do mundo, e já voltamos.
Repórter CBN.
Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.